3:32, de volta com o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto.
Eu sou Bruna Sobreira.
E a gente segue com você até às 5 da tarde, agora 3:30, hora de entrevista. E hoje começa o 14º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Com o intuito de difundir a produção brasileira e internacional de curta-metragem e proporcionar uma reflexão sobre os filmes, o evento chegou à sua 14ª edição. São mais de 170 produções de diversos países a serem exibidos gratuitamente, além de debates, sessões comentadas e oficinas. E quem conversa mais com a gente sobre o festival é o gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado e coordenador do Fest Curtas BH, Rafael Sicarini. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, obrigado.
Seja bem-vindo ao UFMG Educativa. Rafael, qual foi o ponto aí de partida lá em 1994 para iniciar o projeto do festival?
Bom, lá atrás, o festival começa como uma atividade aqui do Departamento de Cinema, aqui da Fundação, hoje é gerência, na época era departamento, e o desejo era ser ter um lugar, um espaço para o curta-metragem poder ser exibido, ser visto pelo público, circular, ser notado pela imprensa, pela crítica, enfim. No momento a gente tinha pouquíssimo festival de cinema, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade, mas na época não, na época eram poucos, e o festival é um dos pioneiros, e por isso até hoje muito respeitado, ganhou com esses anos todos uma cancha muito grande, uma respeitabilidade grande que a gente tem e carrega até hoje com muito orgulho.
E Rafael, de lá para cá, quais foram as grandes mudanças aí nas produções de curtas?
Olha, são diversas, né? Tanto na questão do paradigma do digital, por exemplo, né? Do analógico para o digital, na película, que era preferencial na produção à época do início do festival. Hoje em dia a gente tem, né, o digital como um presente. A grande maioria dos filmes é feita e exibida nesse formato. A quantidade de filmes, é muito grande. Hoje a gente tem mais de 2.000 inscrições do Brasil e do mundo. A quantidade e a produção, por uma série de motivos, ela se multiplicou. Isso é um desafio para qualquer curadoria, né? Como montar um festival com cerca de 200 filmes, 170 filmes, a gente tem a partir de 2.000, né? Como fazer essa seleção? É um desafio. Então, e é isso, assim, hoje se produz em todos os lugares, com todos os formatos, você pode fazer com celular, pode fazer com câmera, com película mesmo. A quantidade, enfim, uma série de coisas nos mudaram nesses anos todos.
E aí, com essas facilidades, tanto amadores quanto pessoas ligadas ao vídeo e profissionais podem fazer vídeos. Existe uma diferença notável entre a produção feita por um amador e por uma pessoa ali que já trabalha com vídeo?
Ó, do ponto de vista técnico sempre existe, quer dizer, as pessoas que lidam com cinema de maneira profissional, tem um acabamento, você vê que existe um cuidado com a parte visual, com a parte estética, enfim. No entanto, muitas vezes, uma pessoa, mesmo com equipamento não tão profissional e sem tanta experiência, mas se ela tem intuição, se ela tem alguma coisa forte a dizer, se ela tem um trabalho de linguagem interessante, ela consegue superar essas dificuldades técnicas e fazer com que o filme, e muitas vezes fazer com que essas deficiências ou precariedades funcionem até a favor do filme. A gente teve há um tempo atrás, por exemplo, o vencedor do festival, um filme feito em celular. Agora, não significa também que todos os filmes, né, feitos em celular, feitos em câmeras amadoras, são bons. Então você tem tanto um profissional, digamos, né, o filme com orçamento e com grande estrutura, que é interessante, quanto o grande orçamento, que não é. Mesma coisa dos amadores, muita coisa que você assiste que não tem tanto valor, só tem valor enquanto, digamos assim, né, é bom do ponto de vista democrático, de pluralidade da produção, mas é isso, digamos, o recurso que você tem não define nem para o bem nem para o mal, depende muito do seu talento, da sua pesquisa, da sua seriedade, da sua persistência, isso é que vai, no fundo, vai determinar o interesse ou não do filme.
E falando aí sobre grandes produções e amadores, como é o financiamento da maioria desses filmes que entram no Festival de Curtas? Eles são independentes, têm um financiamento?
Tem as duas coisas, né? Acho que primeiro é preciso diferenciar, como é um festival internacional, os contextos de produção são muito diferentes. Então, no Brasil, por exemplo, você tem as leis de incentivo, que boa parte dos filmes que tem recursos, que tem orçamento considerável, são orçamentos vindos do Estado, via ou direta, via fundo edital, ou via renúncia fiscal e lei de incentivo. Então essa é uma característica, por exemplo, do Brasil, que você não pode falar para outros lugares, né? Você tem também agora uma coisa que é comum em qualquer lugar do mundo, são as produções baratas, as produções caseiras, as produções independentes, né? Eu nem chamaria de amador, muitas vezes é mais independente do que amador. Então, isso tem em qualquer lugar. Então, você vê que qualquer das seleções, a competitiva nacional, competitiva internacional, competitiva Minas, a juventude, qualquer mostra que o público vier ver no Cine Berto Mauro aqui no Palácio das Artes, vai ter de tudo. Vai ter desde o filme mais bem acabado, você vê que tem orçamento, quanto aquele filme que claramente foi feito a partir de os amigos se juntarem, enfim, uma turma que produziu, um filme com baixo orçamento. E como eu te falei, cada país tem a sua especificidade, né? Você tem países que têm linhas de crédito, por exemplo, mais altas, você vê que são filmes mais bem acabados. Tem países que não, que tem uma galera que está experimentando e fazendo filme muito interessante e que tem essa peculiaridade. Então o Festival Internacional tem essa vantagem, né? De poder ver até essa variedade da maneira com que se produz curtas no mundo.
Agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5. E hoje estamos falando com o coordenador do Fest Curtas BH, o Rafael Sicarini. E Rafael, você já comentou aí como que é difícil fazer a escolha dos filmes. Essa edição exibe mais de 170 filmes. Como que é feita aí a seleção?
Bom, você tem uma comissão, né? Na verdade, duas comissões. Uma comissão que analisa os filmes nacionais e uma comissão que analisa os filmes internacionais. E ela tenta encontrar aí um eixo, que é o eixo do festival, são as competitivas, né? As competitivas nacional, internacional e Minas. E o trabalho da curadoria, assim, sempre vai envolver um aspecto subjetivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente procura ser o mais plural possível. Eu acho que o equilíbrio de uma boa curadoria é justamente esse. O de conciliar um olhar democrático, plural, tentar abrigar todos os tipos de cinema, todos os tipos de propostas de cinematográfica, todos os tipos de abordagem, ao mesmo tempo com um olhar rigoroso, quer dizer, procurar mesmo o talento, o interesse, a inteligência, procurar onde estão, o que esses filmes têm de especial, de diferente. Então, essa tentativa de ser democrático e criterioso, aberto e rigoroso, esse equilíbrio, eu acho que é o equilíbrio que toda curadoria deve buscar. E o Festival de Curtas busca isso. E, inclusive, esse cuidado é reconhecido, né? Todo mundo que vem ao festival ou que é selecionado para o festival fica feliz, porque significa que é um trabalho, digamos, que passou por um crivo importante. Quer dizer, é muito cuidadoso. A curadoria é tradicionalmente cuidadosa do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte.
E como que é o processo aí com as produções internacionais? Elas também são inscritas? Vocês que entram em contato? Como que é isso?
Não, elas se inscrevem. Isso é uma coisa muito legal, que o festival está na 14ª edição e a gente tem mais de 1.000, assim, acho que bem mais que isso, até não ter o número exato, mas para mais de 1.000 inscrições que se inscrevem voluntariamente. Vocês mandam os filmes. Hoje em dia facilita muito, né, porque você pode mandar o arquivo digital, você pode mandar o link para você ver em outro lugar, assim, a gente não tem tanta facilidade, muitas vezes, de organizar essa logística, mas hoje tem muito mais facilidades para se chegar ao filme, mas a inscrição é sempre por parte do realizador. A gente pode convidar um filme ou outro que a gente postou. Eu fui ao Festival de Cannes e assisti um curta que eu quero convidar, aí a gente convida, mas isso é exceção. A 99% dos filmes são filmes enviados pelos próprios realizadores. E isso comprova que o Festival de Curtas de BH tem um reconhecimento internacional já forte.
E o festival, ele não conta só com filmes, né? Ele também traz aí oficinas. O que vai rolar nas oficinas?
Ó, as duas oficinas são muito legais. Tem a oficina de crítica cinematográfica, que é uma tradição nossa. O Cine Humberto Mauro, né, que é o espaço onde acontece o festival, tem uma tradição grande de formação de público, né? E as oficinas sempre têm. A oficina de crítica cinematográfica, que analisa aspectos estéticos do filme, de análise cinematográfica, alguns aspectos teóricos, e também a oficina de produção independente, né, que a gente está trazendo, como que chama? Kazi Borges, lembrei do nome dele, o Kazi Borges, que é um produtor independente carioca, que já fez, sei lá, deve estar perto de 100 filmes, todos independentes. Ele é uma máquina de produção de independente, e ele tem métodos muito interessantes, muito criativos. A nossa ideia é trazer para os jovens e também todos aqueles que querem produzir de forma independente, ideias, né? Ele é uma pessoa muito prática, ele tem várias ideias e métodos para um pouco agitar isso, sendo independente de produção, com uma série de ideias. Então tem uma oficina um pouco mais teórica e outra bastante mais prática. A gente sempre gosta de dividir as oficinas dessa maneira. E também tem os debates depois das sessões, né? Isso é legal porque o filme não acaba na sessão. Depois você discute o filme no debate, depois discute no café, no saguão. O cinema, ele permanece durante 10 dias sendo discutido aqui no Cine Humberto Mauro, no Palácio. É muito gostoso ficar discutindo cinema, vendo, concordando, discordando, faz a oficina, participa do debate, enfim, é uma convivência que eu recomendo a todos que gostam do cinema.
Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso e seja sempre muito bem-vindo aqui no FMG Educativa.
Eu que agradeço pelo espaço e estamos à disposição. Espero todos aqui que eu estou exatamente no ponto.
Exatamente.
Espero todos por aqui.
Opa, com certeza.
Muito obrigado, com certeza.
E vale a pena falar também, gente, da abertura hoje no Grande Teatro, que é a abertura junto com a Noite Branca, com alguns curtas internacionais, e a participação do Arnaldo Batista, que vai tocar a trilha sonora do Viagem à Lua, que é o clássico do cinema de 1902. Então, o festival abre hoje no Grande Teatro, com entrada gratuita, vale a pena vir.
Tá aí, imperdível.
Abraço.
Abraço.
Abraço pra você.
Tchau. Acabamos de conversar aí com Rafael Sicarini, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado e coordenador do Fest Curtas BH. A abertura do 14º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte acontece hoje, como ele bem disse aí, às 7 horas da noite, no Grande Teatro do Palácio das Artes, aí, junto com a abertura da Noite Branca.
Na Noite Branca, o Arnaldo Batista.
Lembrando que na Noite Branca você encontra todo mundo,
você,
né?
Da UFMG Educativa. Da UFMG Educativa e da cidade de Belo Horizonte. E o festival continua até o dia 23 de setembro.
Então, se você não pode conferir hoje, se você está achando que vai lá, que vai ter até dia 23, muita coisa.
Informações aí no 3236-7400 ou no www.festcurtasbh.com.br.
E lembrando que o endereço do Palácio das Artes é Avenida Afonso Pena, 1537 Centro.